Bom dia, pessoal da Baixa.com. Vamos fazer os resultados, então, com essa KJS. A JBS veio bem parecido com o terceiro trimestre, né? Tá sofrendo forte impacto da parte de proteína animal, de gado, principalmente nos Estados Unidos. Isso daqui é um bom entendimento para a gente já fazer junto com a Minerva. Os Estados Unidos está sofrendo um ciclo bem ruim de gado e vai piorar, tendência de piorar, pelo menos esse ano e o próximo, né? Então, manter isso em mente. Isso fica bem claro o seguinte: 2023, parte de bife nos Estados Unidos, a receita líquida cresceu 2%, né? O EBITDA caiu 95%. Então, mostra que o custo está muito caro, né? Que o spread está praticamente zero. Margem EBITDA de 0,5%, né? No quarto trimestre, ainda piorou mais ainda. Né? Teve um crescimento de receita, né? Então a EBITDA caiu, tá negativo a EBITDA, né? Que ainda estava positivo, e a margem EBITDA ficou negativa. Então o que está impactando a JBS é uma empresa cíclica, né? E está ciclando e vai ciclar mais ainda 2024, 2025 lá nos Estados Unidos, a partir de carne. Isso é muito bom para a Minerva, porque Estados Unidos não vai exportar, ele é um grande exportador ali para o Pacífico, né? Japão, Coreia, China, Indonésia, grandes prêmios ali do Pacífico. Isso daí tende a ser capturado ali pela Austrália e pela América do Sul. A Austrália já tem um ciclo bom, né? Então você vê que a margem EBITDA estava em 7%, pulou para 10%. Né? Então isso vai diversificando a receita ali da JBS, mas o principal da JBS é nos Estados Unidos, então ela vai ser afetada nesses 2 anos aqui. Parte de porco nos Estados Unidos, né, também, ó, 7% na margem EBITDA, passou para 7, para 10, para 9, no quarto trimestre. Então tem aquela tendência de volta que a gente já tinha visto no terceiro trimestre, né? Que a parte de bife nos Estados Unidos está muito ruim, o resto tá voltando. Pinguris, né? Tava a margem de 8, foi para 9, ganhou 1 ponto. A Seara aqui no Brasil ganhou 2 pontos, 4,4 para 6,4. E a JBS Brasil, ó. Foi de 4,2 para 6, né? A Minerva consegue um 9, 10, né? Então ainda dá para progredir aqui. Então mostra que a tendência no Brasil é muito boa. Porco e frango nos Estados Unidos está bom, porque os grãos estão caindo. Mas essa parte aqui da carne americana está ruim, vai piorar. A gente está vendo a tendência de pior aqui, né? Do quarto trimestre para o anual. Isso é muito bom para a Minerva. Então, acho que o resultado ficou bem claro ali, né? A receita nem está caindo tanto, num ciclo de baixa nos Estados Unidos, né? Mas o EBITDA está despencando e o lucro líquido também, justamente porque a parte de carne lá está sendo afetada. Mas está com geração de caixa livre, né? O que tende a dívida não ficar tão ruim, né? O ciclo de baixa sempre se contaminar pelo endividamento fica muito ruim, né? Vamos dar uma olhada no endividamento aqui. Endividamento. Estava 4,84 vezes, caiu para 4,32. Né? Lembra que a EBITDA caiu, né? Então, ela tá alto, tá, não é mamão com açúcar, mas por enquanto ainda está controlado. Então, sempre quando a empresa cíclica para baixo, você tem que olhar bem o endividamento dela. A gente já pegou um proxy aí da Minerva. Vamos fazer a Minerva. Essa passadinha pelo panorama setorial primeiro. A gente está olhando como que está o setor aqui no Brasil. Como a gente está vendo que os Estados Unidos estão muito ruim, né? Como é que conta a América do Sul aqui, né? Os abates aumentaram, né? Bastante no ano, né? 290 para de 6.510 para 6.590. Então mostra que a disponibilidade de mais está muito grande, né? E o preço, né, que caiu, né? Mas aqui no Brasil, quando cai o preço, não é ruim, porque é pelo spread, né? O ciclo de boi aqui no Brasil, o preço está tudo muito bom aqui no Brasil. Aqui o preço por quilo de carne lá fora, né? Tá, caiu um pouco, né? Tava em 6,5, foi para 4,6. Aqui já é ruim, né? Como é exportadora, aqui já afeta o resultado, né? Então aqui o problema, a disponibilidade tá maior, mas o preço tá menor. Paraguai, né? Também volume aumentando, né? E o Paraguai, ele teve bastante, ele teve duas plantas certificadas para a China, né? Então, a partir desse ano aqui, vamos exportar para a China. Uruguai, a mesma coisa. Disponibilidade aumentou bastante. O quilo caiu, né? Então, uma grande parte aqui do. Como a Minerva é muito exportadora, ela está sendo afetada justamente por causa disso, porque o preço lá fora está mais barato. Na Argentina já é o contrário, também a disponibilidade está alta e o preço subiu, né? Teve aquela macro desvalorização lá que subiu o preço. Agora, vamos para o resultado em si, né? Aqui, a gente já sabe que os Estados Unidos são muito ruins, a Austrália está boa, né? É, mas a China, que é a terceira maior produtora do mundo, também está entrando num ciclo muito ruim, né? É, eles estão matando bastante fêmeas lá, né? Porque não está compensando. Como eles não têm água, não têm um clima bom, água em abundância, não tem pasto, né? Então está ficando muito caro lá a carne que eles produzem lá perto do que eles podem exportar aqui da América do Sul, da Austrália. Então eles estão matando muitas fêmeas, né? Então isso no curto prazo está fazendo com que o preço caia, como a gente viu, né? Tem muita disponibilidade de carne lá, porque eles estão matando, estão diminuindo o rebanho, né? Mas a partir aí do segundo semestre, principalmente ano que vem, isso daí vai reverter para um preço, tende a reverter para um preço mais alto, né? Então, Estados Unidos, principal produtor do mundo, está bem ruim. China, terceiro principal produtor do mundo, está bem ruim também. Pegar o balanço, porque que eles não fizeram ano contra ano. Não dá para comparar. Deixa eu pegar um gráfico aqui para a gente começar por ele. Aqui, né? A receita líquida foi 6.166 bilhões, né? Então foi 10% menor que o ano passado. Mas isso teve aquela questão da macro desvalorização que teve quando o Milei ganhou lá na Argentina. Teve um efeito de 1,5 bilhão na receita da Minerva, né? Marcação a mercado, né? São efeitos não caixa. Então, a receita certa da Minerva foi 7.600. Então foi um bom trimestre, que já era esperado, né? 606 milhões do EBITDA, né? Ontem mesmo caiu bastante ação, porque falaram que o EBITDA veio 20% a menos do que esperado, tal. Acho que não foi nem por isso que caiu. Foi mais pelas perspectivas lá de que o preço da China vai ficar mais baixo, né? Porque no curto prazo, o mercado sempre olha o curto prazo, né? E também que aquela questão da Marfrig vai levar 3 meses a mais, porque teve um problema, teve uma troca de diretor lá no CAD, que passou para 3 meses, então vai postergar ali uma estrutura capital mais pesada, daí não pagou dividendos, tudo isso somado, chegou aquilo lá que a gente viu ontem. Mas se a gente olhar aqui, ó, 1,5 bi, né? A margem lá na Argentina está em 8,5, né? Então, 1,5 bi, 8,5 vai dar 130 milhões, né? Então, você pode somar 130 milhões aqui nas 606, vai para 735, 740, né? Então, vai ter o melhor trimestre do ano, vai chegar lá perto dos 20% a mais que eles esperavam, né? O importante é que a margem EBITDA está sempre ali perto dos 10, né? Então, começa assim com essa parte que teve um run-off aqui, né? Que afetou o balanço, mas foi tudo não caixa. Então, a receita foi para 7.600 e o EBITDA teria ido para 740 milhões, 735, mais ou menos. Então foi um trimestre de abate total muito forte, né? De um milhão de cabeças, para 900, pegado anual aqui, ó. 855 teve um aumento de 26%, Né? Então, o abate total foi alto, né? O volume também foi alto, 354 para 303, né? 16%. Você vê que essa diferença aqui a empresa ela represou um pouco, justamente porque elas esperam exportar mais agora para os Estados Unidos, para aqueles lugares, então ela deu uma represada, justamente porque várias plantas foram habilitadas, né? Aquele mix que vocês conseguem fazer, sempre procurar o preço mais caro para a carne. Né? A receita bruta caiu, principalmente por causa daquele efeito lá da Argentina, né? E também pelo preço mais baixo da carne, obviamente. Pegando anual aqui, né? Também caiu pelo preço da carne, né? Também tem 1,5 bilhão aqui no ajuste, mas mesmo assim cairia. Mas você pode ver que no anual também o volume aumentou, né? Ó, tá vendo? Então é mais uma questão de preço. A gente está vendo que na China está sofrendo essa questão do aumento de abate de fêmeas, né? Mas isso, num curto período de tempo, aí 6 meses, 9 meses, passa a voltar ao preço porque para de nascer bezerros. Né? Então, o EBITDA ajustado, que a gente pode fazer aqui, dá 735 milhões, né? Aumentaria ano a ano em questão de 20% e poucos%. E no anual aqui, se a gente aumentar um pouco, ia cair um pouquinho. Então, o abate aumentou. A gente já viu lá no setorial. Na Austrália também está um ciclo muito bom de ovinos, né? Então também está aumentando. Então a LC lá na Austrália está indo muito bem também. Então, se a gente olhar aqui receita bruta, né? No Brasil caiu um pouco a receita, mas aumentou o volume por causa do preço. Então, sempre a escalabilidade é preço e volume. Né? Então, se quando recompor o preço, o volume está alto. Né? Na Argentina, teve esse não recorrente aqui, que ficou negativo no trimestre. Na Colômbia, aumentou o volume e caiu o preço, mesma coisa. Né? No Paraguai, como foi habilitado novas plantas, né? Então... já teve um preço e volume. No Uruguai, teve um crescimento muito grande porque teve a Minerva comprou a BPU lá, né, que era um frigorífico muito forte lá no Uruguai. Né? E na Austrália também praticamente não tinha nada e agora já tem uma receita já da LC, né? Então, o resultado deu para dar uma boa noção. O fluxo de caixa continua bem positivo. Né? O que mostra que a estrutura capital vai estar sempre bem adequada ali pelo que a empresa era antes. Né? Agora, o que a empresa vai se tornar com a Marfrig vai depender dos resultados, né? Então, vai entrar a dívida, eles já pegaram 4 bilhões, daí vai entrar o EBITDA correspondente com a parte da Marfrig, a gente vai ver como que vai todo o trimestre ajustando isso. Essa incorporação, sinergias, etc., que vai acontecer, que vai demonstrar ali que se a, se essa compra da Minerva vai ser bem feita ou não. E a estrutura capital dentro de 2,8 vezes, né? Estava em 2,2 ano passado, agora já tem o BI-meio aqui da dívida da Marfrig, que não entrou ainda na parte correspondente de EBITDA, né? Então vamos esperar agora para ver como vai ficar. O plano é isso aqui subir para 3,5 por aí, né? Depois vem baixando. O goal aqui, né? O objetivo é que essa dívida de 3,5 por aí comece a baixar já no ano que vem, já fique perto de 2,5 vezes. Se a Minerva conseguir isso daí, ela vai conseguir os objetivos. E vai gerar bastante valor para o acionista. Vamos monitorar isso daí. Tem uma pergunta ainda? Muito cedo ainda. Vamos fazer a JSF. A JSF veio bonzinho, né? Também já marquei um Basf Webcast com a JHSF, mas dá para ter uma boa cor dela. A JHSF, o principal driver aqui no trimestre, veio um bom trimestre, é que eles conseguiram aumentar 52% a renda recorrente. Então, ela já está conseguindo dar um resultado muito forte na renda recorrente, né? Que é aquele tipo backlog, né? Então, não precisa ficar vendendo terreno e tal. Já tem aquela renda todo trimestre. Todas as etapas estavam indo bem, né? Shopping, hotéis, aeroporto, gastronomia, tudo. Mas a parte de incorporação não estava muito boa. Não está ainda, né? Esse trimestre veio boa, mas teve não recorrentes ali, né? Então, a receita bruta veio 535 milhões, né, 12% acima do quarto trimestre, né, do ano passado. A receita líquida também foi 12%, só que o custo, né, caiu bastante, né, porque aqui teve menos custo da incorporadora, né. Então, o resultado bruto aumentou quase 50%. O EBITDA aumentou 90%. Se tirar o PPI, ele aumentou 60%. E deu um lucro líquido aqui 130% acima. Né? Então foi um bom trimestre, principalmente porque uma grande parte aqui veio da renda recorrente. Ó, a renda recorrente. 284 milhões da receita. Ó. É mais que a metade da receita. Do lucro do EBITDA, que foi 240, e do lucro, que foi 220. EBITDA foi quase metade, né? E o lucro foi mais da metade, né? Então, isso aqui mostra que a empresa está mais. Ela. Com a entrega lá do shopping, lá perto do aeroporto, com o crescimento do aeroporto, com o crescimento das casas alugadas, etc, etc, etc. Mais hotéis, mais gastronomia. A receita recorrente, que é o que deixa a JHSF, não só uma incorporadora, mas também como uma desenvolvedora de. Com o AAA, né, em todas as etapas, né, mais resiliente, né? Quando eu pegar uma época boa no, na incorporação, ela daí o resultado vai ser bem expressivo, né? E ela tem aqui a Santa Helena, Quinta Tiba, para começar, tem o Surf lá em São Paulo, tem bastante projetos ali. Então, esperamos que a queda de juros, melhor economia, isso daí pega uma atração. Então, nessa parte aqui da recorrência foi muito boa. Agora, a parte já da incorporação ainda não está forte, né? Melhorou, mas ainda não está assim que nem estava na época ali da. Mas. Do Boa Vista, né? Receita bruta aumentou um pouquinho, receita líquida também, né? O resultado bruto aumentou bastante por causa que a despesa diminuiu. Era 80 e 82 milhões caiu para 20, né? Então, o crescimento da receita no trimestre ocorreu devido ao avanço do processo de aprovação no projeto Santa Helena, que possibilizou o registro do resultado de suas vendas. Então, foi uma questão assim, conforme foi aprovado a Santa Helena, começou a entrar pelo método POC, né? Então, não foi assim umas vendas ou trimestres que foram muito boas, né? Pegou o acumulado que estava represado e transformou em receita ali. Então, por isso que eu falei que foi um bom trimestre, mas não foi um trimestre recorrente, assim, né? Que pegou o resultado do trimestre e teve essa pocada aí, né? Então, a maior parte do método POC veio de um represamento de vendas. Vamos pegar as despesas aqui, ó. Redução do custo do trimestre ocorreu em função da revisão pontual de provisões de custo de alguns projetos, né? Então, quer dizer, também foi algum não recorrente aqui, né? Então, o resultado muito bom aqui da incorporação, não, né? O grande resultado bom foi ali na parte de renda recorrente, né? Para não ficar assim, assim, nossa, melhorou tanto assim. Melhorou. Mas não foi tanto, por causa que a corporação ainda não pegou tração ainda. Mas tem perguntas, né? Se horário, nem sei se vai ter, porque. Bom dia, não tem perguntas, né? Sexta-feira a gente faz da Armac, até saiu da Armac ontem, mas eu vou esperar sair o webcast, porque. Foi um bom resultado, mas como eles pegaram dinheiro grande aí no primeiro trimestre, quero saber o que eles vão fazer com esse dinheiro. Se eles vão acelerar o crescimento, o que eles vão fazer. Daí dá para a gente dar o resultado e mais a visão ali dos diretores da empresa para o futuro. Né? Então, sexta-feira a gente faz a Armac. Tá bom? Se mais algum que sair esses dias aqui. Tá bom? Então, é bem cedinho ainda, o pessoal não tá. E sexta-feira a gente faz um maiorzinho.